O título da palestra é A Beleza do Casamento. Quando fala-se a beleza do casamento, pressupõe-se que o casamento é belo, claro. Mas pensando bem, é mesmo? Existe beleza no casamento ou é só um tema bonito para uma pregação sobre família, sobre casais? Afinal, falam tão mal do casamento, os amigos dizem meus pêsames para o noivo ou para a noiva, brincadeira ou não, mas dizem, e certamente muitas vezes, no fundo dos corações que estão dizendo, não é muito brincadeira não, ou não é de jeito nenhum. Outros falam que casar foi a maior tolice que fizeram na vida, e achar um casal realmente modelo, hoje em dia é quase procurar agulha em palheiro. Parece que a maioria leva um casamento medíocre, do tipo, vamos levando, fazer o quê? Mas isso ocorre porque o casamento é isso mesmo? Algo sem graça? Algo ruim? Ou porque os casais não sabem ou não querem explorar os valores que podem extrair de um bom casamento? Em outras palavras, o casamento é mesmo algo feioso, sem valor, vulgar, como uma joia de fantasia? Ou é mesmo uma joia de ouro, valiosíssima, só que muitas vezes um pouquinho suja de poeira? Pessoalmente, acho que tenho base bíblica para afirmar que o casamento não é uma joia de fantasia, é uma joia real, genuína e muito valiosa. Como eu afirmo isto? Eu teria alguma base, com base nas escrituras, para dizer isto? Sim, muitas. Mas eu selecionei três apenas, que eu quero que seja breve a nossa meditação. Três razões pelas quais eu acho que a Bíblia diz que o casamento é belo. Primeiro motivo, é plano de Deus. O casamento foi planejado diretamente pelo Criador. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, consta o seguinte. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu não gosto muito da tradução idônea aqui, porque nós usamos essa palavra quando falamos de um certificado de idoneidade financeiro, moral, então uma auxiliadora que seja o que? Decente, que tenha idoneidade, de que ordem, não é nada disso. A palavra original no hebraico é, a ideia é uma parte correspondente, uma auxiliadora que lhe corresponda, que o complete de uma maneira perfeita. Este é o sentido. Então quando lê esta versão, pelo menos, pense, falhei uma auxiliadora que lhe seja um complemento. Continuando, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o Senhor desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse complemento. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso foi antes do pecado entrar no mundo. Como vemos aqui, é um plano direto de Deus. Foi Ele que planejou isto. Deixou o homem só, de propósito, O homem nomeou todos os animais e a nomeação significava autoridade, mas não tinha ninguém para se fazer companheira do homem. Ninguém da mesma espécie. Então Deus fez uma mulher do homem. Essa passagem aqui, muitos acham que é lenda, que é uma coisa fictícia, mas ela é repetida no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo falou dela. Então, não vou gastar tempo mostrando que essa é uma história literal que aconteceu exatamente como está escrito. O fato é que Deus planejou isso, homem fique com esta mulher, se torne uma só carne, falando não só da união sexual, mas de uma união de alma, uma união de personalidades, uma união como casal que iria gerar filhos, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e ali se torna uma nova família. Um plano direto de Deus. E se é plano dele, é perfeito. Nada que Deus faz é ruim. Nada que Deus faz é mal feito. Vem com defeito. Vem com falta de planejamento. Vem com necessidade de um aperfeiçoamento. Tudo que ele faz é perfeito. Mesmo que ele planeje, claro, fazer coisas em etapas, como a própria revelação da palavra dele foi feita em etapas, não quer dizer que é completo naquele ponto, naquele dado momento, mas é perfeito para aquele dado momento, mesmo que esteja fazendo parte de um processo. O fato é que a criação de Deus foi perfeita e este plano dele foi perfeito. Curioso é que lá em Gênesis 1, versículo 31, já no final, Deus diz, no final da criação, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ele mesmo atestou suas próprias obras. Só isto é motivo suficiente para se estabelecer a beleza do casamento. O casamento é belo, por quê? Porque Deus fez. É plano dele. Falar mal da instituição do casamento é ofender a quem projetou esta instituição. É um desrespeito a Deus dizer meus pêsames para quem vai casar. Mesmo que você esteja dizendo de brincadeirinha, sugiro não fazer mais. Porque aos olhos do próprio Deus Criador, casamento é algo muito, muito sério. Segundo motivo pelo qual o casamento é belo, porque satisfaz necessidades humanas das mais básicas. Necessidade de companheirismo. O homem foi feito para ter companhia. É engraçado que nós vemos documentários sobre animais. Tem tipos de animais que são altamente sociáveis, andam em bando. Tem outros tipos que são mais isolados, ficam ali com a mãe, um certo tempo depois cada um toma o seu rumo. Mas, quanto aos homens, ficou bem claro o que Deus queria. Ia ser uma raça altamente sociável. Inclusive, quando se lembra que foi feito o homem à imagem e semelhança de Deus, nós nos recordamos que o Deus Todo-Poderoso existe na forma de três pessoas formando um só Deus. Então, o próprio Deus, eu não vou dizer a palavra necessita, porque essa palavra não é aplicável a Deus, mas o próprio Deus se agrada de companhia. E uma pessoa divina fazia companhia a outra pessoa divina. Desde tempos eternos, nunca houve um tempo em que não havia Deus. Deus é um ser eterno. Hoje, a segunda pessoa da Trindade, Cristo, faz companhia ao Pai e ao Espírito, e um com o outro. Então o próprio Deus é um Deus sociável na essência, que ele mesmo existe, de uma forma misteriosa aos nossos olhos, em três pessoas, sendo uma só existência, um só Deus. Mas você é um ser sociável, você foi criado assim. E o casamento fornece esta necessidade de uma maneira mais básica, não supre de uma maneira total. Claro, não é suficiente para o homem ter apenas sua mulher e ele não quer mais saber de amigos, de conhecidos, de parentes, porque a mulher supre tudo, ou o marido supre tudo, não. Mas o nível de companheirismo que uma mulher dá ao seu marido e o marido à mulher é único. Só ela pode dar esse nível de companheirismo e só ele pode dar. Nem pai, nem mãe, nem filhos dão. Eles devem estar juntos o tempo todo até o primeiro morrer. Os filhos vão embora, os filhos do casal, o casal saiu da casa dos pais, mas o casal fica junto o tempo todo, suprindo da maneira mais básica que se possa imaginar essa necessidade de companheirismo. Segundo tipo de necessidade, nas necessidades sexuais, o homem é um ser sexuado, ele foi feito assim. O sexo não é impuro em si, não é a vergonha em si, não é pecado em si. A questão é que o sexo foi feito para o casamento. Então o sexo é pecado sim, fora do casamento. Vergonhoso sim, fora do casamento. Desonra a Deus sim, fora do casamento. Um desonra o outro, um homem e uma mulher, se há um sexo fora do casamento. Mas em si, o sexo foi dado por Deus. E ele supre esta necessidade. Há uma passagem em Provérbios 5 muito bonita, muito sensual, inclusive, para não dizer com um pouquinho de erotismo que essa passagem tem. Provérbios 5, 15 a 20. Vejam aqui uma coisa interessante. A unicidade, a exclusividade da satisfação sexual que a mulher deve dar ao seu marido e vice-versa. Provérbios 5, 15 a 20. Bebe a água da tua própria cisterna. É uma figura falando aqui de sexo. E das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Sejam para ti somente. E não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por quê, filho meu, andarias cego pela estrada e abraçarias o peito de outra? Então nós vemos o autor de Provérbios dizendo com toda a clareza: a mulher deve satisfazer totalmente o seu marido na área sexual. O marido deve satisfazer totalmente a sua mulher na área sexual. Então, se um tem essa necessidade, deve ser suprida totalmente pelo outro. E observe aqui uma coisa interessante. É que esse relacionamento deve ser feito no meio de alegria, de deleite, de sentimentalismo, chamando de gazela graciosa, poética, a forma do marido ver a sua esposa. Então, Deus planejou que a interação sexual entre marido e mulher fosse uma coisa muito legal. Dando uma palavra muito atual, massa, joia, gostosa, alegre, agradável, uma curtição. Deus projetou assim. Então, é muito bonito isto no casamento. É muito bonito saber, que aquele homem saber, que todas as suas necessidades sexuais, que são grandes, é o maior instinto do ser humano depois da alimentação, todos os instintos sexuais dele podem e deverão ser satisfeitos por aquela mulher que ele tomou para si enquanto ele vivesse. Se isso não for belo, para mim é belíssimo. Essa relação, essa união. O problema é que veio o pecado e estragou tudo. E homens casados acham natural no mundo terem uma mulher, duas, três, dez. E pelo que a gente lê nas estatísticas, a quantidade de mulheres fazendo a mesma coisa está aumentando cada vez mais. Então os homens não respeitam isto e querem beber água de outras fontes. Aí fica esquisito, fica estranho. Então ele olha para aquela mulher, já não vê mais a única fonte de prazer sexual dele, nem ele, nem ela para ele, e fica misturado, e a paciência dele já começa a ficar bem menor em cortejar aquela mulher, porque ele tem outras facilmente fora. A ideia do cortejo, da paquera dentro do casamento, do reganhar depois de uma briga, de uma crise, tudo isto está incluído no fato de que ela é única. Ou é ela, ou é ninguém. Ou é ele, ou não tem outro. Então, isso influi no cimento de um bom casamento. Ou é com ela, ou não vai ter esse prazer na minha vida mais. Ou é com ele, ou não vai ter, enquanto ela viver. Então, o casamento é muito bem planejado por pessoas que se amam. Eu tenho uma observação aqui que tenho até desgosto de fazer, mas eu tenho que fazer, falando de coisas tão bonitas, é para lembrar que quando eu falo do casamento, estou falando de um homem e uma mulher, gente. Porque hoje em dia a gente tem que explicar isto. Porque daqui a muito pouco tempo nós vamos falar em casamento, mas dá licença, estou falando de uma mulher com outra mulher, está falando de um homem com homem. Pastor, é bom esclarecer isso aí, porque não está claro. Uma pena. Mas hoje nós somos obrigados a esclarecer. Quando eu falo de sexo, quando eu falo de casamento, estou falando de um homem com uma mulher. Fecha esse parênteses horroroso aí. Terceira necessidade que o casamento satisfaz, a necessidade de ter filhos, de gerar descendentes, de prepará-los para a vida. Essa é uma necessidade muito forte que o ser humano tem dentro de si. Os animais se preparam para o acasalamento, pássaros voam milhares de quilômetros para se encontrarem em grandes comunidades e tem o cortejo de um com o outro. É até muito interessante, a gente vê em National Geographic desse tipo aí, que a maneira do macho cortejar a fêmea, tem até, acho que Deus tem um senso de humor muito grande, porque são até muito, muito curiosas as formas, as maneiras, mas é um instinto de procriação. E se os animais têm esse instinto, muito mais têm os homens, seres racionais. E é gostoso ver a criancinha nascer e, bom, todas as mães acham que é a cara do pai ou a cara da tia, da mãe. Eu nunca achei criança de um dia com cara de ninguém, mas eu concordo que quando vai crescendo, começa a aparecer mesmo com a mãe, ou com o pai, ou com o vovô, ou com a vovó. Mas é gostoso esse tipo de coisa. Ah, o nariz dele parece com a bisavó e tal, coisa desse tipo. E ver o filho ficando menino ou menina, adolescente, adulto, bem ajustado, começando a ter vida própria e casando por sua vez. Tudo isso é muito gostoso, são prazeres profundos e saudáveis que toda pessoa gosta de sentir. Só que só há uma maneira de um ser humano realizar esse desejo de procriar e ao mesmo tempo agradar a Deus. Uma. Casando. Claro, um homem e uma mulher, ela no estado fértil, se juntam lá e tem um filho. Pode ter 100 filhos. Mas eu disse, a única maneira de procriar e agradar a Deus é pelo casamento. 100 filhos sem ser casado, 100 desagrados a Deus, 100 pecados, obviamente. Então, eu vejo muita beleza nisso. É através do seu casamento que você vai realizar, ou já realizou, essa grande necessidade que você tem, normal, humana, de ter filhos. Terceiro ponto de beleza do casamento e último, que eu quero comentar, tem outros. Nos dá o alto privilégio de sermos imitadores de Cristo em algo muito especial e valioso para Ele, Cristo. O que é que o homem, quando casa, ele passa a dever imitar o próprio Cristo no relacionamento com a sua esposa. Cristo tem uma esposa como se chama, mística, mas é a igreja, é a noiva de Cristo. Várias passagens do Novo Testamento falam nisto. E a igreja, o conjunto dos salvos, desde um certo dia no Novo Testamento, até quando Cristo voltar, o conjunto dessas pessoas salvas, que é a igreja, ela é a noiva de Cristo. E no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33, eu quero ler e não vou me demorar mais muito depois, não vou explicar detalhadamente. Tem uma pregação em cima, inteirinha em cima desta passagem. Mas, como eu já disse, vocês podem trocar todos os livros do mundo que falam de casamento, podem trocar todos eles, sem exceção, por este trecho. Não existe na face desta terra um texto escrito mais rico, mais explicativo, mais determinante para o casamento. O casamento que agrada a Deus. Vou ler. Efésios 5, 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vejam a relação o tempo todo, a comparação entre marido, mulher, Cristo, igreja. Mulher, marido, igreja, Cristo. O tempo todo, interrelacionado. 26, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Só este ponto confere uma beleza enorme ao casamento, muito maior do que imaginamos. Onde é que está a beleza de um casamento? É que naquele relacionamento Deus dá o privilégio do marido imitar a Cristo ao tratar a sua esposa bem, com amor, com proteção, com carinho, com cuidado, ele estará imitando a forma como Cristo trata a sua igreja, os seus discípulos, os seus salvos. E está dando àquela esposa o privilégio de imitar, sendo submissa ao seu marido, amando ao seu marido, respeitando ao seu marido, ela está imitando como a igreja de Cristo é submissa, respeitosa e amorosa ao noivo, Senhor Jesus Cristo. Qualquer homem de qualquer religião, de qualquer tribo, de qualquer nação, que case com uma mulher, um casamento monogâmico, em que o marido ama, respeita e protege a sua mulher, e a mulher ama, respeita e submissa ao seu marido, este casal está sem saber, sem querer, sem crer nem que Jesus Cristo existe, mas ele está imitando, mesmo inconscientemente, a relação entre Cristo e a igreja. E para ele, mesmo que não entenda nem queira saber, mas é uma honra. Quanto mais alguém que entende e crê em Cristo, é discípulo dele, quer saber, sim. Aí vocês vejam o tamanho do privilégio de um marido que segue a Cristo, saber que tem o privilégio de imitar esse Salvador amado no trato que ele faz com a igreja dele, fazer agora com a sua própria esposa. É um privilégio muito grande, é um alvo magnífico para cada marido. Eu vou estudar como é que Cristo trata a sua igreja para que eu imite, claro, guardadas as proporções. E a esposa, eu vou querer saber bem direito como é que Cristo quer que a sua igreja, os seus crentes, seus discípulos, se relacionem com ele, e eu vou me relacionar assim com meu esposo, guardar as proporções. Alvos fantásticos e muito, muito bonitos. Então, Podemos concluir, sim, sem sombra de dúvida, que o casamento é de fato belo e valioso, uma joia preciosa. Mas será que você está de fato usufruindo o seu casamento como algo muito valioso? Ou faz como uma mulher que recebe do marido uma pulseira de brilhante caríssima e a deixa por aí pela casa bolando com poeira em cima, sem receber o valor que essa pulseira merece? Claro que quem presenteou algo de tanto valor vai ficar magoado em ver uma coisa tão preciosa que custou tanto, sendo tratada como coisa de segunda categoria. Você trata o seu casamento como coisa de segunda categoria? Ou você dá ao seu casamento uma dignidade, um valor que ele merece? Como essa esposa dará a sua joia, uma proteção muito grande, guardará no cofre, vai estar sempre limpando e polindo, entregando para pessoas peritas nisto, e vai usar nos momentos mais apropriados, mais nobres possíveis, certamente para a alegria de quem deu. Irmãos e amigos, nós temos recebido do nosso Deus essa verdadeira pérola, que é o seu casamento. Saiba reconhecer o valor desta joia e usufruir toda a beleza inerente a ela. Seja grato a Deus pela mulher que ele lhe deu. Seja grato a Deus pelo marido que ele lhe deu. Achar o casamento ruim, não se esforçar para melhorar o casamento, não meditar para enxergar o valor do casamento, tudo isso é como ver poeira em cima de uma peça de ouro. Talvez a gente olhando a peça está meio feia mesmo, muito empoeirada, eu mal consigo ver a cor dos rubis que estão por trás desta poeira. Está feio mesmo, mas o valor está ali dentro. Tira a poeira e vamos ver o que vai aparecer. Então é provável que seu casamento esteja feio mesmo, tenha poeira mesmo, mas por relaxamento, por não saber valorizar, por não saber entender o valor profundo desta joia que Deus deu para vocês, que é o relacionamento conjugal. Tira a poeira de cima desta joia e passe a observá-la. E se alguém acha que merece os pêsames porque casou, esse coitado precisa urgentemente que alguém mostre a ele, a ela, a beleza de um casamento. E que tal você mostrar, você e sua esposa, no relacionamento com um e outro, vocês mostrarem a beleza de um casamento pela forma de vocês serem casados. E quando se trata de mostrar a beleza de um casamento, além de muito nobre, é fácil. Seguindo o que Deus diz, obedecendo os padrões de Deus, é fácil. Você acha difícil levar alguém para beira-mar e ver um pôr do sol belíssimo e tentar convencer aquela pessoa de que ali está um belo pôr do sol? É muito fácil. Qualquer um que tenha o mínimo senso de harmonia, de estética, vai olhar um pôr do sol e vai achar bonito. Dá muito trabalho observar a beleza de uma mãe amamentando um filho? É muito complicado você fazer suscitar no coração de um ser humano a beleza, a lindeza, a delicadeza de uma mãe amamentando o seu filho? Não é difícil, porque é óbvio demais. Então é fácil você mostrar o que deve ser óbvio. Essas coisas são belas por si mesmas. Não precisa ficar mostrando e apontando o tempo todo. Da mesma forma, não é difícil mostrar a beleza do casamento. Se você é uma pessoa fiel a Deus, comprometida com o Senhor Jesus Cristo, que quer seguir os padrões dele, que luta contra a carne, luta contra o pecado e batalha contra as dificuldades, que existem muitas, é claro, no casamento, mas com a ajuda de Deus você consegue mostrar o valor de um bom casamento. Claro que no mundo pecador e muito estragado como nós vivemos, o casamento pode parecer e parece algo ruim. Os valores da família estão sendo destruídos pouco a pouco, mas de maneira muito firme, infelizmente. Podem observar, valores familiares estão se acabando rapidamente. Mas é aí que nós entramos como pessoas comprometidas com o Senhor Jesus Cristo. Nosso casamento é para ser belo. Tem de ser belo. Se você, pelo menos, deseja, com ele, casamento, honrar a Deus. Que as pessoas olhem para o seu casamento e digam, que coisa bonita a relação do fulano com a ciclana, o casamento dos dois. Como Cristo seria honrado, meus irmãos e amigos, com algo assim. Pois vamos sair daqui, sugiro, com esse objetivo. Senhor, me dá entendimento, discernimento, para compreender a beleza da joia que tu deste para mim e para minha mulher, para mim e para o meu marido, no dia que nós casamos. Nos ajuda a tirar a poeira de cima, pouco ou muita, e a manter tirando esta poeira, porque o mundo vai querer sujar o tempo todo, de fato, o mundo e os nossos próprios pecados. Mas, Senhor, nos dá sabedoria, poder do alto, para manter esta pérola linda, polida, brilhando, para que as pessoas vejam e glorifiquem, não a nós, mas a Ti, que nos deste esta beleza, ao Senhor Jesus Cristo, que nos possibilitou ter um casamento imitativo do relacionamento dEle com os salvos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta breve palestra, que o Teu Filho Jesus Cristo tenha sido devidamente honrado como Ele merece, e que haja entendimento de cada um aqui, de acordo com cada necessidade, para compreender essas coisas, aplicar nas próprias vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém.